Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, permitam-me, nesse breve pronunciamento, fazer algumas referências a meus propósitos, selando aqui o compromisso de continuar sendo voz altaneira do meu Estado e fazendo o que chamo de política de resultado, que nada mais é do que dar voz e andamento aos apelos das milhares de pessoas que confiaram em meu nome para estar aqui. O dito popular consagra que não se faz omelete sem quebrar ovos. A simbologia se adapta bem ao mundo político, onde, infelizmente, também não estamos livres de atrair desafetos e posições antagônicas. Mas as barbas brancas já me permitiram aprender que é preciso saber crescer em meio à adversidade. Uma conciliação harmoniosa de resistência e humildade que nos faz até mesmo aprender com aqueles que se opõem às nossas ideias e os nossos propósitos. Na verdade, mais perigoso é o caminho daqueles que não têm oposição, sobretudo no universo político, onde o contraponto favorece a análise, a reflexão, a correção de rotas ou outro extremo, a certeza de que estamos no rumo certo. É assim que sinto, com o ouvido guiado pelos apelos da minha gente, com o cheiro da minha terra, com o sonho renovado dos meus conterrâneos. Eu ando muito, gosto disso, gosto de ir aonde ninguém quer ir, onde ninguém tem paciência de chegar. E essa disposição tem me permitido completar e entender o mosaico cultural, sentimental, cívico e histórico das cidades amapaenses e de sua gente. O estado do Amapá não é uma ilha de excelência, longe disso. Tenho a humildade de reconhecer a premências de meu Estado, suas deficiências, suas necessidades emergenciais. Mas é preciso ver que o norte do Brasil luta contra desigualdades muito peculiares e enfrenta uma realidade que seria exaustiva e extenuante para muita gente forte de outras regiões. De fato, tudo nos é mais difícil, tudo chega por último. Tudo só vem depois de esforços gigantescos. Há alguns meses eu ouvi o comentário zombeteiro de um senador de outra região que, no acaso de minhas idas e vindas, encontrou-me saindo de um ministério, desses que continuamente percorro, levando os pleitos de nossos prefeitos, de nossos líderes, de agentes comunitários. Disse ele: "Lá vai Gilvan de Pires na mão." Fecha aspas. O comentário do colega não me constrangeu. Pelo contrário, me encheu de orgulho. Estava assim, muitas vezes estarei de novo com o Pires na mão, sim. Sempre que isso significar brigar pelo quinhão a que o Amapá tem direito. Se quem não chora não mama, aqui estou eu sem nenhum embaraço para chorar, gritar, espernear, protestar em favor do meu povo. Não vendo minha alma, não passo por cima dos valores morais sedimentados na minha formação, mas não tenho mesmo vergonha em pedir, se for pelo Amapá e com o meu dever de parlamentar há 20 anos no Congresso Nacional. E 2011, senhor presidente, com gosto de luta e coragem. E aqui, onde as federações ganham o peso da igualdade pelo equilíbrio da representação política, o cenário é muito especial. Eu teria que ser muito ingrato para não reconhecer que no governo Lula iniciamos uma nova era para o Amapá. Tivemos, finalmente, algumas de nossas premências olhadas com um pouco mais de sensibilidade política e respeito. As transferências das terras da União 4 vezes o presidente Lula esteve lá, ladeado pelo presidente José Sarney. O desenvolvimento de nossos municípios foram finalmente iniciados também com o programa Luz para Todos. Quanta luta não tivemos. Já levou conforto, progresso e dignidade para tantas comunidades distantes e até então esquecidas. A chegada de Dilma Rousseff à presidência nos estimula e nos faz crer que as conquistas continuarão a ser celebradas. Temos compromissos que urgem por atenção aqui e lá. Nossa Universidade Federal, tão carente de recursos e impulsos tecnológicos, a questão ambiental e seu eterno desafio de alicerçar-se ao progresso, as ações de combate à violência no nosso Estado, investimento maciço nas infraestruturas de transporte e ainda o mais delicado de todos os clamores. Aqueles que se destinam a combater a fome e a miséria, passando necessariamente pelas ações de financiamento à saúde. Temos pontos específicos a serem ressaltados e de cujo impulso depende a expansão do progresso de muitas cidades amapaenses. É o caso, por exemplo, de Oiapoque, que, como eu disse há poucos dias, não quer mais ser lembrado apenas quando alguém quer referir-se à grandeza do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, pois a cidade fronteiriça agora faz planos para sua expansão, organização e divulgação. Ainda este semestre, os governos do Brasil e da França irão inaugurar a ponte binacional sobre o Oiapoque. E lá o presidente Lula esteve também por 2 vezes. E, finalmente, estamos chegando, faltando apenas 15%, para concluirmos a ponte binacional, que nos dará uma ligação direta com o continente europeu através da Guiana Francesa. Isso é muito importante. E, sem dúvida, o turismo, ele se acrescentará, se agigantará na região. Tenham uma ideia, senhoras e senhores senadores. O custo de uma passagem para Cayena, Paris, é apenas R$ 1.000, ida e volta. Milhares de turistas, que estimamos em 10 milhões para os próximos 15 anos, estarão adentrando a Grande Amazônia, onde o estado do Amapá tem uma farta e rica flora e fauna. Um estado que, dentre a Amazônia, dispõe do segundo maior Pantanal do mundo, na região de Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene. Região riquíssima. Lá no Amapá, nós estamos no meio do mundo. Somente o Amapá é banhado pelo grande rio Amazonas. Não só os igarapés, como as veias que cortam as florestas, os rios que seguem para se encontrar com o grande e majestoso rio Amazonas, que desemboca no grande Oceano Atlântico, depois de uma longa caminhada vinda dos Andes. E assim o Amapá, sem dúvida, se prepara para essa nova etapa, com a construção de mais 3 hidrelétricas, que é prioridade de desenvolvimento, com a chegada da hidrelétrica também, mais uma, no rio Araguari, já em construção. Também na Cachoeira de Santo Antônio, tão esperada a previsão de início dessas obras. A chegada do linhão de Tucuruí, iremos priorizar também, senhor presidente. A BR-210, esta estrada estratégica além da 156, ela nos interligará com o resto da América do Sul, através do estado irmão de Roraima, onde chegaremos à Venezuela. Foi uma estrada paralisada na década de 65 e nós estamos trabalhando já um bom tempo para retomar essas ações tão importantes. Senhor presidente, nos empolgamos porque hoje o frágil Amapá ainda, na sua incipiente economia, se agiganta, preparando...
O gostaria de explorar de 12 minutos para...
Nos preparamos para esse novo ciclo, essa nova etapa. E a bancada federal, composta pelos guerreiros que representam na Câmara Federal, do grande líder Davi Alcolumbre, que tem sido, sem dúvida, um expoente e que representa agora, neste plenário, os nossos aguerridos deputados federais. O Amapá se levanta com a grande infraestrutura. Somos jovens, viemos na Constituinte de 88, mas com as estradas, os portos, energia abundante, somos o portal da Amazônia, com todas as características e infraestrutura necessária, o Amapá se agigantará. E isso haveremos de estar registrado na história. Portanto, senhor presidente, retomamos as nossas ações políticas neste novo ano, com esse novo trabalho. Entre os que defendem as boas ideias neste parlamento, com um conjunto de verbos que fazem com que o homem se diferencie no reino animal, a capacidade de se comunicar e fazer cultura. Faltando um minuto, como eu sou rígido e disciplinado, como membro desta mesa diretora, estarei pronto para encerrar esse pronunciamento quando faltar um segundo. Dinheiro na conta agora é o que interessa. Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, Banco do Brasil, conta 4109. Dinheiro, Euricélia, graças a Deus, idas e vindas, lutas e batalhas, e o dinheiro chega. R$ 225 mil, melhorias sanitárias e domiciliares. Nem só de palavras vive o homem, mas precisa do pão para se sustentar e da capacidade intelectual para transformar. Viva o Brasil, viva o Amapá, que se levanta como um gigante lá no...